Como prometido, vou fazer uma série de 5 episódios sobre carreiras, mas eu não quero entrevistar famosos ou CEOs de grandes empresas, e sim a galera que está na batalha e tenta conciliar o planejamento da sua carreira com seus projetos e com sua vida pessoal. E aí, para começar, eu resolvi convidar Lucas Araújo, que, por coincidência, divide apartamento comigo, mas eu juro que não é uma forma de nepotismo. A verdade é que fico bem admirado vendo de perto como ele consegue passar o dia inteiro trabalhando em agência, chegar tarde da noite em casa e ainda assim dar conta de vários projetos pessoais. Então, acho que é uma ótima pessoa para a gente iniciar essa minissérie sobre carreiras. Bora nessa? Lucas Araújo, quem é você profissionalmente? E seus projetos pessoais? Me fala um pouco sobre a tua carreira dentro do mercado publicitário e quais são os projetos que tu tenta conciliar.
E aí, Felipe, tudo bem? Bom, profissionalmente eu sou redator publicitário. Hoje em dia trabalho mais com... Porque a galera ainda divide entre off e on, né, em alguns lugares. Eu hoje em dia trabalho mais com off, mas quando é para fazer planejamento anual, de comunicação e tal, a gente deve... Tem e deve que fazer tudo, né? E de projetos pessoais, eu tenho alguns. Eu sou ator, né? Provavelmente vou me apresentar novamente com Alto da Compadecida, como João Grilo. Tem um podcast que vocês podem ouvir aqui nesta mesma plataforma, que se chama PocCast, um podcast 100% LGBT que leva informação e muita pinta do Oiapoc ao Chuí. Tem um canal no YouTube, junto com outras 13 drag queens recifenses, chamado Closet Queen, no qual eu tive a participação da concepção do projeto e geralmente faço os roteiros. E participo de mais algumas iniciativas, especialmente sociais. Eu sou embaixador da Todes Brasil, faço pesquisa intermitente, vamos dizer assim, de gênero, de diversidade. Hoje em dia estou tentando estudar mais sobre diversidade nas empresas, do curso sobre diversidade na propaganda e, enfim, espero não ter esquecido nada. Sou drag queen também.
Essa é a mini bio dele, né? Tá vendo quando eu falei que eu fiquei impressionado com como ele concilia tantos projetos pessoais com essa vida de redator em agência publicitária, né? Então, parece que o dia de Lucas tem mais de 24 horas e, por isso, eu quis começar essa série com ele. Então, me fala um pouco sobre a tua carreira, assim, se tu sempre quis ser publicitário, tu estudou publicidade, dentro da publicidade tu sempre pensou em ser redator, simplesmente tu caiu nessa área e foi dando certo, quantas agências tu já trabalhou, se tu já mudou de área, como foi a tua trajetória dentro do mercado publicitário?
Bom, desde que eu comecei, uma coisa que é uma constante é que eu trabalho muito, assim, muitas horas por dia. Então, quando eu estudei jornalismo, eu sou formado em jornalismo, na real, eu me mudei para Santa Catarina durante a graduação e comecei a estagiar em 3 lugares ao mesmo tempo. Foi a minha primeira experiência profissional de comunicação. Quando eu voltei para o Recife, eu comecei a trabalhar numa agência chamada Grupo 9, que já não existe mais, juntou-se com outra agência e hoje em dia é a PG9. Lá, trabalhei como relações públicas, o que era um pouquinho diferente do que eu vinha fazendo, né? Não era nem jornalismo e nem propaganda, era mais, meio que um mix dos dois. Foi lá que eu comecei a pegar gosto pelo digital. Fazia toda a comunicação da agência, ficava à frente dos eventos, das ações internas. E tudo isso foi me dando uma experiência de gestão de comunicação que me fazia, eu, pelo menos, me destacar, porque eu conversava com todos os players da agência inteira, trabalhando com a comunicação da agência. Depois comecei a trabalhar como saque de redes sociais e depois como redator. Um outro redator, chamado Antônio Recamonde, viu em mim uma figura para tocar as redes sociais da Pitu.
O famoso Tonho.
O famoso Tonho, que é uma rede social que tem muita comédia envolvida, muita tiração de onda. E ele falou, tô saindo aqui da agência, eu quero que você continue. Mas assim, não era... desde que eu comecei a trabalhar em agência, o meu propósito era de ser redator. Hoje em dia, isso já mudou um pouquinho.
Por quê? Hoje em dia, o que é que tu pensa dentro da área? Quais são teus objetivos?
Na verdade, eu comecei a estudar sobre diversidade desde a época da faculdade, né? E aí eu comecei a tentar aplicar esses conhecimentos dentro do meu trabalho e dentro do meu local de trabalho, que é a Ampla Comunicação, aqui no Recife. É, a gente criou um grupo de... Outra coisa que eu esqueci de falar. A gente faz parte de um grupo chamado Parêntese. Um grupo formado majoritariamente por pessoas LGBT, que hoje em dia tem cerca dos seus 18 membros. Isso é 21% da agência. E a gente fomenta assuntos de diversidade e inclusão e empatia dentro da agência, tanto para comunicação quanto para a parte de gestão de pessoas. E aí eu comecei a me interessar na área de gestão de pessoas. Tipo, conheço gestores por aí que eles são ótimos no que eles fazem, mas eles não conseguem gerir uma equipe direito. Então, assim, eu comecei a enveredar por esse lado. Não sei onde isso vai terminar, sabe? Mas é uma área que me interessa bastante, a área de gestão de pessoas.
Tá, falando nessa... Já que tu é uma das pessoas à frente do Parênteses e de tantos outros projetos voltados ao universo LGBT, eu queria entender, e aí puxando para esse lado de gestão, eu queria entender como é que tu enxerga o que estão os donos de agências ou de empresas de uma maneira geral, em relação a essa pauta e outras pautas, como é que essa mentalidade está sendo trabalhada nas empresas e chegando até o topo, sabe? Chegando até as pessoas que fazem parte do comando das empresas, como é que elas estão enxergando isso, se elas estão sendo participativas, se a mentalidade está mudando, se isso está sendo melhorado, como é que... Porque a gente sabe que, principalmente no nosso mercado, existem muitos assédios de todos os tipos, né? Então, e muitas vezes partindo das pessoas de liderança, geralmente partindo dessas pessoas, né? Então, como que tu enxerga esse cenário e como que tu acha que a coisa pode se expandir um pouco mais, né? Como que a gente pode ter uma melhoria dentro dessa perspectiva?
A gente está num período diferente já dessa questão de mostrar diversidade nas empresas. Começou com aquela história de ter alguém que converse sobre pessoas LGBT, pessoas com algum tipo de deficiência, e pessoas idosas. E hoje em dia, na real, tem um ponto que eu queria te falar, que isso até fez parte da sua pergunta, é que geralmente essas pautas não vêm do topo. Essas pautas são provocadas por pessoas que às vezes nem são gestores, porque tem essa inquietude de transformar o trabalho no propósito, trazer o propósito de vida para junto do trabalho. E a gente, como está em comunicação, a gente tem muito poder, muita influência. Principalmente com relação a, enfim, meios digitais, né? Então, assim, essa pauta geralmente não vai vir de cima e não vem. Essa pauta, ela muitas vezes, algumas vezes ela é apoiada pelos que estão em cima, mas ela já mudou um pouco, pelo menos na questão LGBTQI+, que é o seguinte: a gente já vê muitas contratações em agências de propaganda, em empresas, muita gente levantando a bandeira, levantando o arco-íris. E aí, beleza, temos a visibilidade, temos lá dentro representatividade. Representatividade significa que existem membros daquele grupo lá dentro, mas esses membros não necessariamente estão em lugares de poder. Então, assim, acho que esse é um momento para a gente questionar. Essas pessoas entraram lá, mas elas estão crescendo? Ou elas entraram lá para se tornarem números para aquele local de trabalho, para o local de trabalho dizer, agora a gente tem não sei quantas pessoas... E é isso, olha como somos massa e a gestão de carreira, sabe, das pessoas. A gente tá nessa fase. Entendi. Já do tipo, essas pessoas entraram, beleza, elas estão aonde? É a mesma questão quando a gente trata da parte étnica, dos problemas étnicos. Que quantas pessoas pretas trabalham na sua agência e onde elas estão? Só para ter noção...
Para você só... para dizer que nós contratamos pretos e LGBTs, né?
Então, assim, só para você ter noção, existe um estudo que diz que das 500 maiores empresas do Brasil, apenas 5% delas têm pessoas negras, homens negros, em cargos de direção, de sociedade, etc. Lembrando que a gente é um país formado por maioria preta e parda, que é assim que o... Que é denominado lá pelo IBGE.
Sim.
Então, assim, a questão não é mais amamos essa causa, vamos trazer aqui para dentro. Quando a gente trazer aqui para dentro, como é que a gente faz para a pessoa se sentir reconhecida, respeitada, não se sentir desvalorizada, se sentir ouvida, ter suas ideias consideradas, não sair da empresa achando que tudo aquilo foi basicamente plataforma para que a empresa fale bem sobre si mesma.
Entendi.
Parece que nadou na onda.
E aí, uma coisa que eu percebo assim, dentro da nossa área também, é que muitas vezes existe essa representatividade das pessoas que estão criando a propaganda, mas quando a propaganda vai para aprovação do cliente, ela é barrada,
uhum.
né? Porque, enfim, na hora de escolher as pessoas ali que vão participar, eles preferem colocar brancos ou tira esse beijo entre duas mulheres, esse tipo de corte acontece. E aí eu queria entender de você, como criativo, né, como que, se isso já está sendo melhorado, sabe, se está sendo trabalhado o entendimento do cliente, né, não só da agência, né, dos donos das agências, mas sim do cliente que está contratando a agência e que tem esse poder de vetar determinadas campanhas ou não.
Eu não acho que a culpa seja totalmente do cliente, não, sabe? Eu acho que, nem todo mundo se organiza para ver diversidade nas campanhas. No momento em que a gente coloca lá um roteiro, por exemplo, homem não sei o quê e mulher não sei o quê, basicamente a pessoa que vai ler esse roteiro vai entender que é um homem branco e que é uma mulher branca. Então, se você quiser diversidade na sua agência, isso foi um assunto até em Cannes, não faz muito tempo, é trocar João por Joana. É você realmente ser específico com o que você quer e da forma que você quer. Então, assim, isso, às vezes, morre na pessoa que aprova de primeira o roteiro, a campanha, etc. Morre do tipo, comentários do tipo, isso é legal, mas não sei se o cliente, entendeu? Existe aí uma desmotivação com relação a isso e até uma falta de importância que é dada para esse assunto, em que a agência parece que tem medo de provocar o cliente e tal. E aí, nesse medo de provocar o cliente, a comunicação vai ficando para trás, sabe? Não vai tendo destaque, vai sendo mais do mesmo. A gente vai vendo aquelas pessoas brancas, de olhos azuis, hétero, etc., de banco de imagem internacional nas comunicações do Recife, o que não faz nenhum sentido, sabe? De que forma a gente está representando a sociedade da gente, usando essas pessoas que estão ali para serem... Eita, tem uma palavra que eu sempre esqueço, que é... aquele negócio, ela resume bem aquela coisa do o que o nosso público gostaria de ser. Não é, mas gostaria. E nessa...
Eu também esqueci o termo, mas é algo como o ideal, né?
Exatamente. Então, assim, tipo, é importante que as pessoas, enfim, que são impactadas pelas propagandas, elas reclamem mesmo. Porque hoje em dia já não se faz, por exemplo, mais uma campanha de Dia dos Namorados, em que é todo mundo branquinho, não sei o quê. E assim, é importante que não se faça mesmo, porque isso não, isso não retrata a população, pelo menos não no Recife.
Sim.
Sabe? Mas ainda é possível se ouvir muita atrocidade, assim, com relação a... por exemplo, escolha de pessoas negras pro casting, escolha de pessoas claramente LGBTQI+, para um casting, ainda se ouve muito absurdo, assim. E eu não digo de cliente, não.
Ah, da própria população, né? Eu já não lembro se foi Boticário, qual foi a empresa que fez uma campanha onde tinha uma família jantando, né? E aí a família era todas as pessoas eram pretas, e aí eu vi na internet uma galera reclamando muito de, nossa, agora tem que colocar a família toda preta, né?
Exato.
Tipo, quer lacrar. Como assim? Não existem famílias pretas, né? Não
foi Boticário mesmo.
Não existe esse tipo de, essa configuração de família. Se fosse uma família branca, ninguém ia questionar. Ou se fosse um branco com preto também.
Exatamente. Tipo, existem essas leituras, né, de que as marcas estão fazendo certos movimentos só para lacrar, quando, na verdade, na prática, eles estão gerando emprego para essa galera que tá lá, que faz parte do casting. Eles estão mostrando diferentes configurações familiares, embora seja uma família negra, é uma família ainda heteronormativa, então, assim, os questionamentos ainda vão aparecer também. Mas, assim, veja o destaque que essa campanha teve
Sim.
Com um roteiro completamente clipão, que há um único destaque, e isso é ruim ainda, porque mostra que a gente vive numa sociedade extremamente desigual, sem nenhuma hipocrisia. O único destaque é que existe uma família negra lá ao invés de uma família branca. Porque Sim. se você for parar para ver o comercial, é mais um comercial.
Exatamente.
Entende?
Poderia aí, passar despercebido.
Né? Exato. E aí ganhou destaque porque escolheram uma família preta, mas assim, por quantos anos e quantos anos e quantos anos só tinha branco na comunicação? Não só dessa marca, mas da maioria das marcas. Outra coisa também que é muito importante da gente observar, e isso é algo que Patrício Júnior, que é o meu coordenador de criação, fala muito, é dentro de uma campanha que fala sobre, aliás, que mostra a diversidade no seu casting e tal, observe o papel de cada pessoa. Ele como homem negro, ele fala do papel da pessoa negra nas propagandas, geralmente dançando. E aí o final, e isso é uma questão muito de semiótica, reparem no call to action. Uhum. Quem é, por exemplo, aquela campanha do Itaú, do Banco do Brasil, que não foi pro ar, foi censurada. Reparem quem faz o call to action, reparem quem é que abre a conta no banco.
Quem baixa o aplicativo, quem faz a ação mais importante da campanha. Né?
Exatamente. Então, assim, é possível ainda, dentro dessas campanhas altamente diversas, a gente encontrar ali um resquício muito forte de racismo, de homofobia. Um exemplo muito, muito simples é Riachuelo, né? Riachuelo, coitado. Eu digo coitada porque, assim, Riachuelo não é feita só pelo dono, né? Riachuelo é uma loja enorme, tem no país inteiro e, na verdade, coitada entre aspas, porque eu acho muito pouco o que acontece. Basicamente, eles tentam ainda, a agência deles tenta colocar pessoas LGBT na campanha, enquanto o dono dessa empresa patrocinou um candidato homofóbico. Então, assim, acho que por fazer parte do grupinho do Pai da Merda dentro da agência, a gente repara nessa falta de sensatez na comunicação, sabe? E questiona, sim, mas qual o problema de ter? Entendeu? Mais do que qual o problema de ter, de que forma essas pessoas vão aparecer?
Perfeito. Sabe? Massa, Lucas. E aí eu queria agora que a gente entrasse na parte do teus projetos, sabe? Como que tu consegue conciliar essa rotina de muitas horas em agência, porque a gente sabe que além das 8 horas, publicidade tem uma demanda de hora extra com muita frequência, assim, né? De esticar na agência e tal. Então, como é que tu faz para dar conta de tantos projetos pessoais de uma forma que mantenha a tua saúde física e mental?
Veja, eu também me pergunto isso de vez em quando, porque nem sempre eu consigo deixar minha saúde física e mental em dia. E isso tem relação direta com o fato de eu não parar de trabalhar, basicamente. Existe, para mim, aquele emprego, aquele trabalho que te dá propósito e te dá um futuro. E eu acho que eu tô num trabalho que eu gosto muito de fazer dentro da agência onde eu tô trabalhando. Gosto de estar lá, gosto das pessoas que trabalham lá, é todo mundo muito profissional, muito, muito tranquilo, me sinto ouvido, me sinto respeitado. Sinto que tenho um futuro, sabe? Tipo, tenho gente que me apoia lá dentro e isso sempre dá um gás, né, na pessoa, assim, pra ela dar um pouquinho mais. Mas, assim, ao longo do tempo eu fui vendo que eu tenho que controlar esse meu 100% todo dia. Não dá mais pra dar 100% todo dia. E quando eu chego em casa, que eu vou trabalhar num projeto que ele faz parte, que ele responde ao meu propósito de vida, é muito gratificante, sabe? Hoje em dia a gente tem um podcast, eu faço parte de um podcast que ele é ouvido no Brasil inteiro, sabe? Por pessoas LGBT principalmente. Então a gente leva a informação pra galera e a gente tem uma resposta sempre muito boa. Isso me paga, assim, de uma forma muito foda. Teatro também é a mesma coisa, né? O feedback do teatro é aí, depois que a peça acaba, que a galera começa a aplaudir. Então, assim, hoje em dia eu tô tentando também equilibrar essa história, sabe? Eu tô pensando em fazer meditação transcendental, aromaterapia, essas coisas de milênio pra manter a saúde no lugar e até pra ter experiências espirituais, experiências de crescimento, de fortalecimento de energia e tal. Comecei a enveredar por esses lados. Mas assim, comecei a fazer terapia, eu tô muito millennial, sabe? Trabalhando sem parar, mas também dando um jeito de me divertir, sabe? De conhecer gente legal, de ir para lugares legais. Eu acho que assim, eu sempre senti que eu tenho muito pouco tempo na Terra para fazer as coisas que eu quero fazer. Então, é pisar no acelerador. Agora eu entendo cada vez mais, respeitando os seus limites. Então, assim, eu passei a negociar mais, passei a dizer um pouco mais de nãos,
uhum,
para poder me manter vivo e saudável.
Massa, inclusive, tu tem uma vida pessoal bem ativa, assim, não, também. Além de ter vários projetos que tu trabalha e a própria agência, eu percebo que tu vai para festas, vai para shows, festivais. E então, assim, é muita coisa para poucas horas e para a nossa saúde, né? Então, eu queria que tu entrasse. Acho que, na verdade, na tua fala, meio que tu já deu algumas dicas, né? Dá um pouco mais de não, ou saber seu limite, não precisa ser 100% todo dia. Eu queria que tu deixasse meio que uma mensagem final, assim, para as pessoas, sabe, que estão nessa luta também, que tem projetos pessoais, mas que trabalham, estão na correria e precisa de dinheiro para pagar os boletos, mas também precisam de se envolver em coisas que atendam a seu propósito de vida ou qualquer coisa que faça você feliz, que as façam felizes, né? Então, queria que tu deixasse sei lá, não é uma dica, eu sei que não existe o certo ou o caminho, ou faça isso, mas como que tu acha que as pessoas podem conseguir viver bem, ter saúde mental e ainda assim ser produtivo no seu trabalho formal, pagar seus boletos, mas ainda assim dar conta de tudo que você quer fazer, que não paga os boletos, mas que traz uma gratidão, uma felicidade maior?
Veja, se eu disser que eu sei o equilíbrio entre uma vida de muito trabalho e uma vida saudável, eu não estaria aqui falando para você, eu estaria cobrando para dar palestras em locais. Mas eu acho que é algo que vem do aprendizado de cada um. É muito uma questão de consciência. Tipo, até onde eu me conheço, eu me conheço o suficiente para saber que eu estou chegando no meu limite. Porque quando chega no limite, o corpo vai dizer, de todo jeito, né? A mente vai dizer. Eu acho que é você buscar o seu autoconhecimento, você buscar a sua autoconsciência. E isso é mais do que se conectar com o trabalho, se conectar com os projetos. É você não esquecer de se conectar com você mesmo. Tipo, quantas vezes você tá ali trabalhando, às vezes, automaticamente, e você, sei lá, não sente... Eu digo, vou falar de um exemplo muito simples, assim. Você não sente seus dedos das mãos nem dos pés, assim. Você não sente mais seu corpo, você não sente sua respiração. Você acaba mais conectado às coisas externas do que à sua própria persona, às suas coisas internas.
Ou você vai trabalhar, né, e... meio que tem aquelas falas automáticas, o bom dia, o qual é a pauta que eu tenho que entregar, mas
exato,
não tem uma conversa mesmo com seus amigos de trabalho, né?
Exato, tipo, a vida tá passando, né? E a gente precisa, para além de repente, colocar projeto na rua, a gente precisa também se conectar com a gente e com as pessoas de uma forma que isso tudo, pra gente, se torne motivador, que isso tudo se torne uma razão para crescer, pessoal e profissionalmente. Se eu sei o equilíbrio, com relação a isso, eu não sei, mas estou aprendendo. Eu acho que vem muito da maturidade, que vem de uma observação. Você deve se observar, deve observar as pessoas ao seu redor, observar que o seu limite, a sua vida, as suas histórias, a sua história em si, ela não pode ser pautada pelo limite, pelas histórias dos outros, entendeu? É necessário se conhecer para ver até onde você consegue ir. E conte com pessoas massas ao seu redor, sabe? Incomode essas pessoas, tipo, pergunte o que elas acham das coisas. Eu cresço muito ouvindo os meus amigos e vendo meus amigos crescendo, dando pitaco nos projetos deles, quando eles me pedem opinião, e eles também opinando quando o projeto é meu. Enfim, são conexões que, de repente, começam por causa de um projeto e você leva para a vida, sabe? É importantíssimo, no final de tudo, você aprender a se conectar com você mesmo e com as pessoas ao seu redor.
Perfeito, amigo. Com essa mensagem bonita final, acho que a gente já pode finalizar. Eu queria só te agradecer por estar abrindo essa série sobre carreiras, onde eu vou convidar alguns amigos, algumas pessoas que estão na luta, né, para falar um pouco dos seus projetos e tal. Acho que o objetivo foi bem atendido. Então, deixa teus contatos, teus arrobas e dos teus projetos e até próxima pauta que eu posso te convidar também.
Massa, meu, obrigado. Bom, vou deixar aqui o meu Instagram, e o meu Twitter. Os dois são @olucas com X, porque esse é o jeito que a gente fala aqui no Recife. Olucas com X. Vocês podem me procurar lá.
Famosinho na balada, se você encontrar ele nas festinhas por aí, pode dizer: Ah, tu é o Lucas, né?
É, exatamente. A galera agora está começando a me conhecer por causa do podcast. E aí é interessante porque as pessoas começam a dar uma cara para a voz. Né? Tipo, eu não sei se você que tá me ouvindo acha que eu sou uma pessoa alta, entendeu? Acha
Loiro, olhos
loiro, olhos
azuis.
azuis, assim, o gordo, o magro. É interessante isso que o podcast causa. Mas para vocês seguirem também o podcast nas redes sociais, @sigapodcast no Instagram, ou ouvindo aqui nessa mesma plataforma de streaming que a gente tá, só procurar por podcast. A gente tá com atualmente 20 programas gravados, mas três Pop Pockets, que são as edições pequenininhas que contam uma história. Muito referência de Cris Dias, né? Do Boa Noite Internet.
E é muito profissional. Eu acho que o podcast tem potencial para ser o maior podcast LGBT do Brasil, porque escutem, sério, é fantástico.
Bom, com você falando desse jeito, eu vou até acreditar. E é isso. Muito obrigado por me receber aqui e sucesso com o seu programa.
Valeu. Feedback, galera, vocês já sabem, fala comigo no Instagram, no Twitter, Felipe C. Maia, Felipe com dois L's. E até o próximo episódio. Valeu.